Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um Porque Se Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e ainda à distância, mas sempre connosco, o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo. Não é à distância, Ana Filipa. Sempre no coração.
Sempre, é verdade. sempre próximo. Ora bem, fez notícia nos últimos dias os dados do último relatório Leitores do Século XXI, desenvolver competências de leitura no mundo digital, é assim que se chama o relatório da OCDE, onde é possível saber que apenas metade dos alunos portugueses de 15 anos consegue distinguir entre o que é um facto e uma opinião quando está a navegar na internet. Eu volto a repetir, apenas metade consegue fazê-lo. De acordo com este estudo internacional, é uma tendência a nível mundial, já que a maioria não é capaz de fazer esta distinção. Eduardo, nós estamos a falar aqui de algo, diria, preocupante. Vivem os jovens demasiado centrados no digital? Até que ponto é que não conseguir fazer esta separação pode afetar o crescimento desta geração?
Ai, Ana Filipa, não pode, afeta de certeza absoluta. E eu acho que nós às vezes nos refugiamos nessas justificações que ainda por cima são verdade. Eles vivem muito centrados no digital. Mas eu acho que é a altura da escola fazer um ato de contrição e tentar perceber o que é que tem falhado na formação dos estudantes para que isto seja tão transversal. Nós estamos a falar só de uma população de estudantes que tem anos e anos de formação obrigatória que destoam de todas as outras gerações. E há muitos sinais que são muito preocupantes. A forma como eles aderem muito facilmente aos movimentos mais populistas, a maneira como às vezes os valores da humanidade, ou do humanismo se preferirem, acabam por parecer tão constipados em tantas circunstâncias, e sobretudo esta falta de discernimento que no fundo os torna muito manipuláveis quando se trata de serem encaminhados para aqui ou para ali por pessoas com uma grande falta de escrúpulos e, portanto, isto devia nos obrigar imediatamente a sentar e a pensar o que é que nós estamos a fazer das competências destes jovens, sobretudo para a sua língua materna, é transversal, para a maneira como são capazes de interpretar e, de alguma forma, se expressar em função daquilo que eles intuem, sem dúvida, porque, de repente, nós começamos a sentir que a língua materna parece ser quase um bem de segunda necessidade e nós esquecemos que pensamos na língua materna, interpretamos através da língua materna e quando se trata de fazer uma síntese, só uma síntese, que é uma coisa absolutamente indispensável, mas ao mesmo tempo nem tão complexa assim, a esmagadora maioria das pessoas, independentemente da idade, não a consegue fazer logo. Quem não é capaz de discorrer e de interpretar tem dificuldade de pensar. Agora imagine-se os custos que isto tem a todos os níveis, nas relações, no trabalho, no amor, etc, 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 etc. É tão grave que, de facto, nós devíamos entrar em modo de alarme em relação a isto.
Nós aqui estamos a falar de dados relativos a adolescentes de 15 anos, mas, Eduardo, eu preocupo-me também com os de 25, os 35, 45, 55... Porque andando nesta vida já há algum tempo, ficamos sempre com a sensação de que há uma incapacidade das pessoas para ler a realidade e para distinguir aquilo que é o facto da opinião numa série, em vários pormenores. O Eduardo acha que seria útil investirmos numa cadeira ou nos currículos das escolas algo que nos ensinasse, que nos despertasse para a literacia mediática, que nos ensinasse a ler jornais, a ouvir rádio, a ver televisão, porque também temos de aprender a ver e a ouvir, não é? E dá-me ideia que isso não acontece, as pessoas tomam tudo num sentido muito literal.
Não, eu acho fundamental, aliás, eu continuo a achar que as disciplinas que nós colocamos à disposição dos nossos filhos em termos escolares são muito importantes para o seu crescimento, assim depois nós saibamos dar-lhes uma leitura prática, porque sejamos razoáveis, ler uma notícia no fundo significa fazer, ter um esforço de síntese que tem um bocadinho de português e um bocadinho de matemática, pelo menos ali, a interligarem-se. E eu não acho que eles sejam capazes de fazer isso. O mais grave é que em muitos momentos eles chegam à altura em que têm que fazer trabalhos universitários, teses de mestrado, e a forma como eles fazem uma revisão de literatura e em síntese são obrigados a dizer, bom, tomando em consideração estes autores, qual é o mínimo denominador comum onde eu me vou ancorar para depois tentar erguer o meu ponto de vista, e é um desastre. E portanto acho que sim, ler o mundo à nossa volta é tão ou mais importante do que estarmos só a falar de conteúdos de literatura ou de conteúdos de matemática, que são preciosíssimos, mas aos quais se tem que dar uma dimensão utilitária, prática. Para que é que serve? Porque se nós não o fizermos, o resultado é este, com consequências verdadeiramente desastrosos.
Certo, isso pode partir da escola, mas eu estava aqui a ouvi-lo e estava a pensar, nós temos muito a ideia que os miúdos já nascem ensinados para as novas tecnologias, por exemplo, o que não é verdade, e até nas coisas mais simples, não concorda, Eduardo, que isto deve começar desde pequeninos, ou seja, ensinar os miúdos a ter espírito crítico, a analisar a realidade que os rodeia, explicar porque é que, por exemplo, a mãe tem uma certa opinião sobre determinada coisa, ou porque é que uma notícia, porque os miúdos, enfim, ouvem notícias, não percebem os conceitos. É preciso colocar também legendas em tudo aquilo que eles vão vendo e estão expostos. Isso deve começar desde muito pequeninos, não é? Nas coisas mais simples.
Desde sempre, Ana Filipa, desde sempre. Eu acho que os pais não podem ser politicamente corretos, nem socialmente corretos dentro de casa. Provavelmente também não devem ser fora de casa, mas isso é outro pormenor. Mas dentro de casa nunca têm a obrigação de ter uma opinião e de a justificar, tomando isso como baliza para que os filhos desenvolvam um conjunto de valores que não têm que ser decalcáveis nos dos pais, mas que são ancorados nos dos pais. E, portanto, numa circunstância como essa, ter uma opinião e, de alguma forma, manifestá-la de forma clara é fundamental. E aquilo que se passa muitas vezes nas famílias não é isso. Fica sempre com esta ideia de que a mãe fala demais e o pai fala de menos, por exemplo, e quando se trata de justificar seja o que for, as pessoas ficam muito entarameladas e não são claras e objetivas naquilo que de alguma forma pretendem. O que eu quero dizer, em síntese, é dois pontos. E obviamente que quando os nossos filhos são chamados a fazer isso, fazem uma coisa notável, porque eles em tempo real compreendem e intuem e portanto interpretam antes de saber falar. E portanto, se nós lhes dermos argumentos e se lhes dermos no fundo vocabulário e se lhes dermos bons exemplos, nessas circunstâncias, eles de algum modo sentem-se expeditos, aceitam uma discussão e vão para a frente. E nós estamos sempre com a ideia de que uns nascem despachados, outros nascem tímidos e outras coisas do género que parecem ser defeitos de fabrico, como se, como dizia Ana Filipa, todos nós nascêssemos com competências para isto ou para aquilo e esquecemos-nos que as competências são como andar de bicicleta e nós temos um bocadinho a ideia que os nossos filhos têm que desenvolver competências antes de sentarem o rabo num selim. Não há como. Têm que ir a jogo, têm que se atrapalhar de vez em quando, mas quanto mais expeditos, mais autónomos e mais válidos diante deles e diante dos outros.
Ou seja, Eduardo, podemos dizer que estes resultados também entroncam naquilo que poderá ser uma incapacidade dos pais para olhar para a realidade de uma forma crítica e analítica?
Claro, claro. Porque às vezes quando nós estamos a conversar com alguém e pedimos só, agora com o GPS pedimos cada vez menos, mas pedimos só que nos indiquem um caminho até, enfim, um determinado restaurante, às vezes temos a sensação de que saímos muito mais baralhados da explicação do que quando entramos. As pessoas têm muita dificuldade, de facto, de serem expeditas em relação às coisas e precisam de o ser, porque de outra maneira fica sempre com esta ideia de porque é que eu não lhe disse que gosto dele, porque ele sabe. Ora, não chega. Nós, em relação a tudo, mesmo em relação aos nossos amores, precisamos de ser muito claros naquilo que sentimos e naquilo que se passa dentro de nós, porque falar por meias palavras e entre linhas não é falar. É estarmos permanentemente a fazer quebra-cabeças numa relação que precisa de ser mais simples para funcionar melhor.
É preciso verbalizar, ser claro nisso, e se tem por aí um miúdo que faz muitas perguntas, ótimo, é necessário fazê-las, questionar e fomentar esse espírito crítico e analítico em relação à realidade. Bom, hoje ficamos por aqui, porque se não é a resposta, regressa amanhã comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.